Começa agora o Quem Matou a Tangerina, um podcast que pagaria um pay-per-view para ver uma CPI sem o senador Marcos Rogério.
Ah, depressão!
O Brasil tem acompanhado atentamente os desdobramentos da CPI da Covid. Afinal, é a primeira grande CPI em tempos de redes sociais. Ainda há o interesse midiático de alguns senadores mais vetezeiros, que, claro, tentam capitalizar com vídeos e frases de potencial viral. A Comissão Parlamentar de Inquérito é uma importante ferramenta fiscalizadora. Ela não tem exatamente o poder de julgar e muito menos competência para punir os investigados. Porém, o relatório final, que é encaminhado ao Ministério Público ou à Advocacia Geral da União, esse sim, caso avaliado de maneira imparcial, pode render punições administrativas e penais. E é aqui que mora o problema. Todo bom brasileiro já ouviu falar que CPI acaba em pizza. Aliás, você sabe de onde vem essa expressão? Vem do futebol, do Palmeiras, para ser mais exato. Na década de 60, o Verdão estava atropelando geral com a academia de futebol. Um timaço que ganhava de tudo, mas tinha problemas entre os dirigentes. As brigas políticas se multiplicavam nos bastidores. Foi então que os cartolas decidiram marcar uma reunião para resolver de vez essas divergências. Depois de mais de 8 horas de discussões, a fominha bateu e os dirigentes foram para uma pizzaria ali pelos lados de Perdizes, na zona oeste de São Paulo, que é onde fica a sede do Palmeiras. Dezenas de garrafas de vinho e muita pizza depois, eles entraram em acordo, se resolveram e a paz voltou a reinar no Palestra. Tudo foi acompanhado pelo jornalista Milton Peruzzi, que no dia seguinte escreveu na Gazeta Esportiva. Dois pontos. Crise do Palmeiras termina em pizza. E daí surgiu a nova definição para aquele evento demorado que não tem um resultado esperado. Dar em pizza. Mas é injusto falar que toda CPI termina em pizza, viu? Essa percepção popular é reforçada mais pelos grupos que estão entre os investigados e buscam diminuir a comissão. E também pelo fato da CPI não ter esse caráter punitivo. Essa frustração ocorre mais pela ausência de algo que as comissões não podem proporcionar, não via instrumento próprio. A maior parte das CPIs, na verdade, geram relatórios que, se não rendem punições judiciais, pelo menos causam grande decréscimo na carreira política dos envolvidos. Um exemplo de comissão que não terminou em pizza? Talvez meia pizza, mas não uma inteira? Eu tenho. Tinha tudo para dar errado e virar chacota, virar um capítulo do nosso folclore político. Eu estou falando daquela CPI que investigou por que o Brasil perdeu o Penta em 98.
O Brasil é vice-campeão, a França faz a festa, o futebol continua, o futebol brasileiro vai dar muitas alegrias. Você vai ficar com o Domingão do Faustão, mas fique com essa frase assim: não tenho vergonha de ser brasileiro.
Bom, 98 você lembra. Se não lembra, já deve ter ouvido falar. Copa na França, Brasil favorito, Ronaldo jogando bem, seleção nem tanto. Chegamos na final contra os donos da casa. Horas antes do jogo, o anúncio. Ronaldo estava fora. Sem explicação nenhuma, Zagallo simplesmente confirmava Edmundo ao lado de Bebeto no ataque. Na hora do jogo, eis que ele aparece, o Ronaldo fardado, pronto para aquecer. Se dizia na época que poderia até ter sido um erro na distribuição das escalações. Mas antes mesmo do final do jogo, a informação era que o Ronaldo havia passado muito mal na manhã daquele domingo, e por precaução, o ideal seria ficar de fora. Milhares, mas milhares de teorias sobre a crise do Ronaldo surgiram nos dias seguintes. Muitos o acusavam de amarelar, outros diziam que a UEFA havia comprado a Copa, e os problemas do Ronaldo eram meio que um factoide para os jogadores brasileiros explicarem o abatimento em campo. Tinha até um papo de que o Pedro Bial, que apresentava o Fantástico, tinha se relacionado com a Susana Werner, que era a esposa do fenômeno, enfim, tinha de tudo. Para piorar a história, dias depois, em agosto, vazou um áudio do Edmundo denunciando que a escalação do Ronaldo era exigência de um contrato de gaveta entre CBF e Nike.
Tem um contrato que o Ronaldo tem que jogar todos os jogos em 90 minutos.
Ah, tem?
Os superiores da Nike acho que não chegaram nem a tomar conhecimento do fato antes do jogo. Mas que a Nike tem uma força dentro da coisa. Tem. Negociou, não teve intermediário, negociou direto com o presidente, quer dizer, o presidente que levou a porcentagem da negociação.
A Nike, claro, negou qualquer influência na escalação do time. Mas teve gente lá em Brasília que não se convenceu com a nota e a explicação da fornecedora. Investigar a CBF gera desejo antigo de alguns parlamentares. A gravação do Edmundo, como não tinha valor jurídico, não serviu como prova, mas foi essencial para a criação de um apelo popular que exigia esclarecimentos. Assim, surgiu uma das CPIs mais curiosas dos últimos tempos, a CPI da Nike. O deputado Aldo Rabelo, do PCdoB paulista, deputado federal, que fez o requerimento ao então presidente da Câmara. Sabe quem era? Michel Temer. O pedido era exclusivamente para investigar a regularidade do contrato entre CBF e Nike. Rabelo citou o segundo artigo da Lei Geral do Desporto, que dispõe sobre soberania, autonomia e identidade nacional das entidades esportivas. Isso foi em março de 99, tá? Um ano depois da Copa. Somente em outubro de 2000 que a CPI foi constituída. O lobby da CBF, que tinha o apoio de dezenas de deputados e outros financiadores de campanha, conseguiu arrastar a investigação durante todo esse tempo. Uma porção de CPIs que estavam engavetadas foram realizadas, o que serviu de argumento para essa demora. Mas quando aconteceu, olha o time escalado para essa CPI. Presidente, Aldo Rabelo. Vice-presidente, Nelo Rodolfo. Segundo vice-presidente, Pedro Celso. E terceiro vice-presidente, ele, Eurico Miranda, ex-presidente do Vasco e um dos últimos cartolas à moda antiga do futebol brasileiro. Para muitos, foi Eurico que melou a CPI. Não sozinho, a relação tensa de Eurico com a Rede Globo que fez o bambu gemer. No comecinho de 2001, o Jornal Nacional exibiu uma grande reportagem sobre a mansão de US$460 mil de Eurico na Flórida, adquirida por meio de negociações não declaradas no exterior. Paralelamente, o outro vice, Nelo Rodolfo, pediu cassação do mandato de Eurico. Ou seja, o clima era péssimo e a CPI ia perdendo toda a credibilidade. Mas antes de acabar, aquele depoimento que não podia faltar. Ronaldo Nazário. O dia era 10 de janeiro de 2001. Entre fotos e autógrafos, Ronaldo chegou para dar sua versão da relação com a Nike. Só que os deputados estavam mais curiosos para entender o que realmente aconteceu naquele jogo contra a França. Ronaldo respondeu perguntas como do Geraldo Magela, do PT do DF, que queria saber se a crise prejudicou a atuação do atleta. Abre aspas. Se eu joguei mal ou não, é a opinião de cada um. Fecha aspas. Já Jurandir Juarez, do PMDB do Amapá, provocou risadas ao afirmar que Ronaldo não lembrava o que havia acontecido antes do jogo. Ronaldo respondeu, eu lembro, só não lembro do que eu sonhei quando estava dormindo. Disse, antes de confirmar ainda o número do quarto que dormiu e o lanche antes da partida. Mas ficou para um jovem congressista pernambucano a melhor pergunta do dia. Eduardo Campos, presidenciável que faleceu em acidente aéreo em 2014, protagonizou com Ronaldo um diálogo digno de CPI. Eu vou tentar reproduzir. Eu sou o Eduardo Campos e a Gabi, minha namorada, que está aqui do lado, é o Ronaldo. O Zagallo tinha, no esquema tático da seleção, você tinha um papel, né? Isso é fato. Foi noticiado à época, em alguns jornais. Você tinha um papel na marcação do Zidane. Ou isso é conversa?
Quem tinha? Eu tinha um papel?
Isso, sim. Isso. No esquema tático, na marcação do Zidane.
É. Isso vai ajudar muito na CPI?
Vai. Eu acho que vai. Senão, nem teria perguntado.
Tudo bem, eu não me recordo da marcação no Zidane. Quem tinha que marcar?
Não recorda?
Tu diz na hora do gol.
Não. Na hora do gol, não.
Durante o jogo?
Durante o jogo.
Ah, eu não me recordo quem deveria marcar o Dunga, o Zidane. Acho que quem deveria não marcou muito bem também, né?
É porque foram dois, né?
Pois é. Satisfeito, deputado?
Satisfeito. Reuniões, 37 horas e 16 minutos. 125 depoentes, 2.160 indagações feitas. Após brigas e lutas entre deputados, a CPI da Nike foi encerrada sem nem ter um relatório aprovado, num golpe onde 10 dos 25 integrantes da CPI foram trocados por influência pela chamada bancada da bola. Pelo menos 33 pessoas foram indiciadas, entre elas Ricardo Teixeira, Hélio Viana, que era sócio do Pelé, e Juan Finger, empresário, acusado de tráfico de jogadores. A relação entre Nike e CBF foi ficando cada vez mais tumultuada. Em 2015, José Maria Marim, vice-presidente da CBF, foi preso com outros 6 executivos da FIFA em Zurique. Já em 2019, Ricardo Teixeira foi banido do futebol por corrupção e acusado pelo Departamento de Justiça americano de ter recebido suborno para votar no Catar como sede da Copa de 2022. Ele cumpre prisão domiciliar na Flórida. E até hoje, a gente não sabe quem deveria marcar o Zidane nas cobranças de escanteio. Eu sou o Fred Fagundes e você pode conferir o feed, links do episódio, a transcrição do programa e também deixar seu comentário ou sugestão no quemmatouadangerina.pingback.com. Caso você utilize um agregador como Spotify ou iTunes, siga o programa. Se tiver um tempinho, deixe uma avaliação. Um ótimo dia e até a próxima.